notícias da semana, né? Eu gostaria de fazer uma entrevista, começar com uma entrevista muito especial, porque a gente vai falar um pouco de causa animal. Faz tempo que a gente não fala de causa animal aqui, né, mano?
Nossa, a gente faz fazer tempo, uma série, né?
A respeito de adoção, né? A respeito dos tristes casos de abandono, a gente ia comentar sobre isso, e nós ficamos devendo esse assunto, e hoje a gente vai trazer um projeto muito bacana chamado Tampets. Esse projeto, quem veio apresentando o projeto é a professora Lia Marcos. Ela vai falar bastante sobre essa questão. Vamos colocar ela aqui no live, né? Vai comentar com a gente. Boa noite, Linei. Olha, Linei, já está aqui assistindo com a gente. Boa noite, professora.
Oi. Lia, boa noite, Marcos. Tudo bem?
É um prazer ter você aqui.
Lia. Obrigada.
É um prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? E eu queria que você comentasse um pouco como começou esse projeto. É Tampets o nome, é isso?
Isso, projeto Tampets Sorocaba.
E como que começou essa ideia?
Eu gosto muito de animais, tenho grande preferência por gatos, mas adoro animais. E assistindo assim a muitos programas na televisão, vendo apelos nas redes sociais de pessoas pedindo ajuda para os animais, como remédio, consulta, castrações, eu resolvi adaptar a minha realidade ao algo que eu pudesse fazer com o meu tempo, a minha disponibilidade, para a causa animal, aqui em Sorocaba e região. Então, observando alguns projetos de sucesso no Brasil, eu adequei aquilo que eu pude, que estava ao meu alcance fazer, né? Então, comecei pesquisando o que eu poderia fazer com a arrecadação de tampinhas, como eu poderia arrecadar, onde eu poderia vender, por quanto eu poderia vender, que tipo de parceria eu poderia fazer. Então, foi assim, um trabalho bem de formiguinha, e uma formiguinha sozinha fazendo tudo isso.
E um projeto que cresceu muito, né? Hoje, quantos estabelecimentos, em média, estão ajudando o projeto de vocês, né? Recolhendo as tampinhas plásticas?
Olha, entre pontos de coleta de estabelecimentos tipo pet shop, pequenos comércios tipo como ótica, lojas de roupas, pequenos comércios e condomínios e escolas, nós chegamos a 100 pontos de coleta. Não só em Sorocaba, eu falo de 100, a maioria em Sorocaba, mas a gente está em Votorantim, a gente está na Campininha do Monte Alegre, em Araçoiaba da Serra, em Itu. Está crescendo bastante.
Perfeito. Germano?
E como que eu faço para... Quero deixar... O que eu vou doar? Eu quero saber o que a gente vai deixar para nesses locais.
Então, é basicamente tampinha plástica. O que é a tampinha plástica? As pessoas falam assim, mas que tipo de tampinha plástica? Eu fui orientada pelo comprador a dizer o seguinte, você ficou em dúvida, você joga na água, boiou a tampinha plástica, né? Então,
é mais fácil.
É mais fácil, porque tem muita categoria de tampinha, né? Mas, enfim, shampoo, condicionador, tampinha de suco, de leite, refrigerante, que mais? Aqueles, sabe, o lencinho umedecido de fralda, sorvete, tampa de sorvete, tudo que for tampa de plástico é reciclável e serve para o projeto.
Na verdade, esse projeto ele está fomentando uma ajuda para os animais e também um forte auxílio ao meio ambiente, porque muita gente descarta de maneira indevida esses materiais plásticos, né, que demoram às vezes anos para se decompor ali no meio. Então, a sua ideia inicialmente foi trabalhar essas duas vertentes, meio
As
ambiente e
duas.
animais.
É uma conscientização ambiental, né? E que assim, eu percebo que a gente se preocupa muito em fazer uma conscientização nas crianças. E a gente está deixando um pouco de lado que existem pessoas ainda que não têm essa conscientização ambiental, que não sabem que nossa tampinha dá para reciclar. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas que não sabem que tipo de material é reciclável e descarta, né? Então, o papel das crianças é muito importante, mas existem adultos que precisam também dessa orientação, sabe? Então, está sendo muito gratificante.
Exatamente, perfeito. E quantos animais, assim, vocês, em média, já ajudaram com esse projeto da Tampets?
Diretamente, 70 animais. E indiretamente 30. O que é indiretamente? Por exemplo, a pessoa às vezes ela precisa levar um animal a uma consulta e ela não tem o valor, né, para consulta, um valor de mercado, por exemplo. O que eu faço? Eu indico, eu pergunto: olha, se você quiser ir até a clínica que é parceira do projeto, lá o valor vai ser acessível. Você aceita? Ah, aceito. Então, eu sou uma ponte para que isso aconteça. Caso a pessoa não tenha condição financeira para isso, o projeto paga a despesa, paga a consulta, na medida do possível, o remédio, o exame de raio-x, uma ultrassonografia. Então, isso tudo com dinheiro de tampinhas, né? E para deixar bem assim legal um número, hoje eu fiz um levantamento, até hoje nós coletamos 3 toneladas de tampinhas.
Nossa,
isso significa 1 milhão e 500 mil tampinhas que deixaram de ir para o lixo, né? O lixo, assim, acaba que vai ser reciclado, né? Mas, assim, não teve um uso antes disso. Ela só foi reciclada. Ela não foi separada para um determinado fim, né? E esse é um número muito expressivo, muito importante, porque Sorocaba tem perto de 700 mil habitantes. É praticamente 2 tampinhas por habitante, né? Que a gente deixou de jogar fora, né? Então, número bom. E nós não temos um ano de projeto ainda. O projeto vai fazer um ano no dia 21 de outubro. Agora, próximo, daqui a 2 meses.
Zimano?
Interessante. Deixa eu tirar uma dúvida. É feito só com a tampinha ou também feito com as garrafas, com os plásticos, com tudo que... todo o material reciclado em forma de plástico?
Não, é assim. Por que que o projeto pede tampinhas? Primeiro, porque é fácil de armazenar. Nos pontos de coleta, o coletor do projeto não toma muito espaço, né? É limpinha, né? Geralmente todas são limpinhas. E o valor dela é diferente do valor da PET, né? A PET é a garrafa que eu falo, né? Então, são por esses motivos que a gente prefere as tampinhas. É claro que, assim, todo plástico, se eu conseguisse arrecadar, tivesse um caminhão para arrecadar, eu ia lá levar e vender para fazer dinheiro. Mas é um volume muito grande. As tampinhas ocupam muito pouco volume, espaço, né? Então, é por isso. Responde, sim, Germano.
Respondeu. Aproveitando também, você ajudou diretamente 70 animais, indiretamente 30 animais, e ainda há fila de espera ou ainda está tranquilo ainda, ou ainda já tem animais em espera para ser ajudado?
Não, não tem fila de espera. O que acontece é assim: as pessoas entram em contato pela rede social ou pelo WhatsApp, né? E fala: olha, eu tenho um gato, um cachorro que precisa ser de castração, tal, você pode me ajudar? Se eu tô com dinheiro em caixa, pode ir. Que dia que você pode ir? Amanhã, pode ir. Eu não fico nessa de fila de espera, de cadastro, sabe? Eu quero, assim, facilitar ao máximo esse processo, entendeu? Então, tomara que um dia tenha uma fila de espera para a gente poder atender muitos, né? Mas não tem uma fila de espera, não. Assim, tem semanas que tem 4, 5, né? A fila de espera mesmo é na clínica, não por causa do projeto, né? Entendeu?
Sim, sim.
É. Flávia? Perfeito. Esses tempos atrás, o ouvinte Sorocaba fez uma matéria sobre animais que estavam abandonados em meio a esse tempo frio, né, que a temperatura mínima chegou a 8 graus Celsius, né, e esses animais estavam abandonados, estavam na rua, e os sorocabanos estavam se mobilizando até para pôr casinhas na calçada, cuidar desses animais. Como que você enxerga essa questão do abandono? Você acredita que também está dentro desse quadro da falta de consciência que você acabou de mencionar? Você falou do caso que às vezes as crianças têm mais consciência que os adultos, de repente, será que é isso? Será que está faltando essa questão para ser trabalhada?
Também, está faltando isso. Muitas vezes as pessoas abandonam os animais, principalmente os idosos, porque é caro manter um animal, né? Principalmente nessa fase que ele já está idoso. Então, eu acho que quem abandona também, não vou dizer todo mundo, tem a esperança de que alguém vai adotar e vai cuidar, né? Eu prefiro pensar dessa forma, mas não é sempre assim. E assim, o objetivo principal do projeto é a castração. A castração, ela vai evitar que nasçam mais animais, seja gatos, seja cachorrinhos, e com isso se evita a superpopulação, que a gente sabe que vai acabar na rua, né? Quem não tem como cuidar, acaba abandonando. Então, eu vejo assim, o projeto não tem como um viés também de resgatar, promover adoções. O projeto é o bem-estar animal, castração, evita doenças, conseguir remédios, conseguir exames, enfim, o bem-estar do animal, entendeu?
Exatamente, e até de repente, por vocês intercedendo, arrumando veterinário mais barato e tudo mais, muitas pessoas também deixam a ideia aí de repente, abandonar ou passar para frente o seu pet.
Exatamente, exatamente isso que acontece.
A Linei mandou agora, poderíamos comentar também, a Linei, que também é professora e acompanha o nosso jornal toda semana, né, ela colocou, poderíamos comentar também a falta de campanha de vacinação antirrábica, segundo ano consecutivo, por mais que tenhamos a questão da pandemia, qual é o risco de aumento dos casos de raiva, que ela está colocando aqui. E a Rita de Castro também deixou boa noite, Flávio Germano.
Eu ainda não estou, assim, muito inteirada com essa questão de vacinação, sabe? É um terreno que eu ainda não entrei, né? As vacinas são caras, sim. Infelizmente, o poder público não consegue dar conta de tudo, né? E às vezes as pessoas procuram o projeto procurando vacina e tal, mas é um custo alto também, né? Todo esse número alto que eu te falei de tampinhas não é suficiente para toda a demanda de vacina, de castração que acontece todo dia, entendeu? Então, essa questão de vacina não é um terreno que eu ainda consigo entrar com segurança, sabe? Prefiro não falar nada por enquanto.
Até de repente, Linê, a gente pode fazer um outro programa, trazer algum pessoal que lide com a questão de gestão de políticas públicas, né, para os animais, e se aprofundar nesse assunto, né. E quando a pessoa lê lá o projeto Tampets, sempre tem aqueles engraçadinhos que vai lá no inbox tentando empurrar o animal para você? A pessoa mal lê o que se trata, tal, fala assim, eu tenho um cachorro aqui, posso deixar aí, tem esse tipo de coisa? Porque protetor de animal sofre muito isso, né?
Sofre muito. Eu deixo bem claro que o objetivo do projeto não é promover adoção, não é promover resgate, eu tenho espaço físico, estrutura emocional para nada disso. O objetivo é evitar exatamente isso, sabe? Que a pessoa queira se livrar do animal. Então, vamos deixar nascer tantos, né? É, também não é exterminar os animais, é dar, promover um bem-estar para aqueles que estão vivos. Mas sempre tem aquele que não lê a missão do projeto, a definição, a descrição, e, ai, viu, eu tenho 5 gatinhos que nasceram, tá? Onde que eu levo? Poxa, eu não sei onde você leva. É, ah, eu já liguei no abrigo, o abrigo não aceita. Sim, o abrigo está cheio. É, aí você fala, poxa, mas por que você não castrou? Né? Por que você não fez isso? Ah, é porque eu não tinha dinheiro. Né? Então, a questão é essa. Não dá para você fazer o bem só com amor. Parece cruel essa frase que eu estou te falando, sabe? Mas fazer o bem para o animal também é prevenir esse tipo de coisa. E para isso tem que ter dinheiro. Foi para isso. Eu falei, não, eu preciso fazer acontecer dinheiro. E considerando o tamanho de Sorocaba, o número de população que é grande, eu falei, poxa, a gente vai conseguir gerar 1 tonelada de tampinha por mês. 1 tonelada são praticamente R$1.000 por mês, que dá para fazer muita coisa, sabe? Então, tem sempre esse que quer empurrar e sabe, acha que eu sei aonde que leva, onde que doa, quem quer. Eu não posso me envolver com isso, sabe?
Perfeito. A Catherine, falei certo seu nome, Catherine? Boa noite, pessoal. Esse projeto é maravilhoso. Sou protetora individual e voluntária do projeto.
A Catherine é uma querida. A Catherine foi a minha primeira voluntária.
Foi a primeira voluntária das tampinhas, né? Foi. Inclusive, a maioria das casas de ração já estão aderentes, né, a esse projeto. A gente vê que tem muita, muita casa de ração que já está. Se você falar do projeto, já sabe o que se trata, já guarda as tampinhas, então é muito legal. Eu vi até de repente também a imagem de um motoboy na página de vocês, é isso? Ele foi entregar alguma coisa? O que aconteceu? Conta pra gente.
Ele trabalha para um restaurante que entrega marmitex aqui em casa para mim. E é um parceiro excelente também, esse restaurante. E então, aquilo que é tampinha na cozinha deles, eles reservam para o projeto. Então, sempre que tem tampinhas, ele fala, eu vou mandar o marmitex e tem tampinha. E hoje veio com o motoboy, né? Falei, eu preciso registrar isso, porque é muito chique, né? As tampinhas chegarem aqui em casa de...
Delivery.
Devidamente separadas dos alimentos, tá? Preciso registrar isso.
Vamos chamar qualquer hora também, Germano, a Lia, junto com o Viola. O Viola, ele é do Sindicato dos Motoboys, né? E ele sempre aparece aqui para dar alguns pitacos, umas opiniões, junto com a Linei também, que também é nossa ouvinte cativa e sempre está no jornal, dando a sua opinião do ouvinte. Daí, olha, quem sabe o Viola já faz esquema com os restaurantes.
Pois é, entra uma parceria.
Eu não perco a oportunidade de promover o projeto, de inserir o projeto em algum lugar. Eu dou um jeito, sabe? Comecei abordando as pessoas em pet shop, eu vi andando na rua com um cachorrinho, falei, viu, até eu não sei o que é. Olha, conhece meu projeto. Eu mesma mandei fazer 1.000 panfletinhos. E assim, com a pergunta, você sabia que as tampinhas podem salvar muitos animaizinhos e tal? E foi aí, foi assim, foi no boca a boca mesmo que tudo começou, né? E comecei aqui em casa, e hoje a gente tem, a partir de hoje mesmo, a gente tem um pequeno espaço que foi doado, foi cedido por um pet shop, para a gente começar a se organizar para fazer as triagens, porque hoje as tampinhas eu vendo todas misturadas, né? E a partir de acho que do ano que vem eu quero vendê-las separadas, porque o preço é melhor. Então vou precisar de voluntários para separar por cor, né? E eu vou conseguir
de diferenciar as tampas para poderem pagar melhor, é isso?
Exatamente.
Shampoo, as de você separar cada tampinha.
Por cor. É, por cores, não por tipo de produto, não, só por cores, entendeu? E, então, vamos chegar lá.
Germano, você tem mais alguma pergunta, Germano?
Até vou perguntar, aproveitar que tá acompanhando a Kathleen e também para você, Lia, qual foi a principal, assim, no caso do, tanto da Kathleen como você, qual foi a principal dificuldade, qual foi o ponto que, puta, é o mais difícil de todos nesse momento, que foi para criar, para tudo, qual foi o ponto mais difícil? A Kathleen pode responder também, que está acompanhando nossa transmissão.
Se ela quiser responder essa, eu ajudo. Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei no início foi conseguir credibilidade. Porque assim, como eu disse, eu não comecei um negócio de um dia para o outro. Eu estudei, eu preparei, eu pesquisei. Falei, será? É viável? É viável. Como eu vou fazer? Então, a maior dificuldade no início foi assim, será que as pessoas vão confiar que tampinha é uma moeda solidária, aliás, solitária e solidária, né? Será que as pessoas vão acreditar que tampinha vira dinheiro? E vira, e se transforma em dinheiro, né? Hoje, a maior dificuldade que eu tenho, nem sei se é dificuldade, mas é assim, que eu gostaria, era poder atender colônias de gatos que a gente recebe apelos, não é nem pedido, são apelos mesmo de protetores. Por exemplo, tem uma chácara em, acho que em Araçoiaba, que tem 30 gatos abandonados. O dono morreu e ficou alguém lá que cuida, não cuida. E, só que assim, tem protetores lá que vão levar comida para os gatos. Assim, o que eu queria poder ajudar toda essa colônia aí, né, de que está lá sofrendo, doente, com fome, né, essa é a dificuldade de, assim, de conseguir ajudar grande número de animais, não um por um, mas quando é um monte de uma vez só, sabe?
Exatamente, gato cresce muito, né, é uma população que cresce rapidamente, é gato. E talvez seja uma das mais difíceis de resgatar, até o resgate para você levar para castrar, porque alguns gatos, diferente do cachorro, que ele já tem esse contato com a gente, tal, tem gatos que eles foram criados no meio do mato, eles não são acessíveis ao contato nosso.
Selvagens aí, mesmo.
Exatamente, e aí parte a dificuldade de você conseguir castrar em grandes números. E nesse tempo todo de projeto, que vai fazer um ano, qual foi o caso que mais tocou o seu coração? Que você falou, poxa, eu fiquei realmente feliz em poder ajudar esse caso.
Foi o Nico. O Nico, ele foi resgatado por uma moça que estava passando na rua, viu ele lá todo estragado, o rosto dele todo realmente detonado, né? Ela pegou, levou para casa dela, começou a cuidar dele escondido do pai dela, porque ela já tinha 3 gatos, e a doença dele, que é a esporotricose, é contagiosa. E aí uma amiga dela, de quem eu já tinha cuidado, ajudado a cuidar de um cachorro, pediu ajuda. Ah, Elia, você pode ajudar? Falei, manda uma foto dele aí que eu vou ver o que dá para fazer. Mandei a foto para a doutora, que é a parceira do projeto. Falei, você me ajuda a cuidar? Ela respondeu um enorme sim. Aí eu falei, manda levar ele lá. Ele foi levado, ele está internado lá desde o dia 11 de maio, se eu não me engano.
Nossa.
E por incrível que pareça, ele está curado. Ele teve a sorte de receber tratamento de ozonioterapia, de uma doutora aqui em Sorocaba, muito competente, e já está curado. Então, ele me tocou muito, porque ele lutou, ele está lutando. E agora, um segundo caso, que é o Zóio, que foi ele estava entre os 18 primeiros gatos que o projeto cuidou. Cuidou, quero dizer, castrou. Eu falo beneficiou, sabe? Para não ficar, ah, castrou o tempo todo. E o Zóio está lá internado também, em tratamento. Não perdeu a visão. A gente acha que ele vai ficar legal. E então, são esses casos difíceis que tocam o coração na gente, porque é simplesmente negligência, sabe? E eu não quero que os animais sejam negligenciados por causa de R$50, de R$100, aí isso pode ajudar, entendeu?
Então, exatamente. Por isso que eu fiz essa pergunta do abandono. Porque a pessoa abandona por motivos assim, ele é que a gente, nem a gente acredita, né? Às vezes a gente tá na internet, lê o motivo, acaba revoltando, né? Mas quem tem uma sensibilidade para os animais, a gente fala, não acredito que a pessoa tá abandonando por essa questão. Exatamente. E aí você traz essa história que você reúne tampinhas, consegue ajudar os animais, então prova que realmente é tudo possível. Basta ter a força de vontade.
E a população de Sorocaba abraçou muito o projeto. Então, a gente tem os grupos de escoteiros, eu já fiz palestra para os grupos de escoteiros, né? Grandes empresas estão entrando em contato agora, que querem pôr um ponto de coleta. Então, eu estou muito feliz que, assim, existem... Eu falo que a gente tem hoje, pela rede social, pelo Instagram, né? Vou falar o Instagram... 1.970 protetores, não são seguidores, sabe? Porque às vezes eu falo assim, gente, eu preciso de um remédio tal. Alguém tem para doar? Meu, não dá 10 minutos, assim, todo mundo viu? Eu tenho, eu levo no ponto de coleta, eu pago. Então, tem uma credibilidade grande, porque eu mostro tudo que eu estou fazendo, sabe? É isso que ajuda também as pessoas a acreditar. E eu não peço dinheiro para ninguém, eu peço tampinhas, né? O tampinha é o que eu vou fazer isso virar dinheiro, né? Então não estou pedindo dinheiro para ninguém, entendeu?
É como você falou, a tampinha ela vira uma moeda solidária. Perfeita, perfeita definição para tampa plástica. Germana, nós temos comentários?
Oi?
Temos mais comentários, Germano?
Temos sim, temos comentários. A Ketlin respondeu a questão, a pergunta, né? Minha pergunta, ela respondeu assim: assim como a Lia falou, a maior dificuldade são os números, pedidos de ajuda. O projeto está crescendo, mas agora o principal é fazer as pessoas acreditarem no projeto. Esse foi o primeiro comentário. Daí embaixo, ela comentou também: o abandono só cresce, infelizmente. Muitas pessoas ainda são contra castrar antes do primeiro cio. Acredita também que a história de ter uma cria. Acredita na história de ter uma cria. Aí quando os filhotes nascem, são abandonados. Muitos com pessoas fazem. Espera só um minutinho que tem mais. Pessoas fazem entender o benefício da castração. Tá vendo como é importante fazer o benefício da castração?
E aí, Lia, quando a gente fala um pouco na questão do cenário atual, que é um cenário aí ainda, né, de pandemia. Porque não foi descoberta uma vacina, então vamos dizer que ainda é um cenário pandêmico. A gente viu muitos casos aí de pessoas que tiveram que se mudar, sair de suas casas, ficaram desempregadas e abandonaram seus animais. Por outro lado, outras pessoas que ficaram mais em casa, sentiram falta de uma companhia e adotaram animais. Como que você vê, diante desse cenário, esses fatos, tanto do abandono quanto da adoção?
Eu acho que a adoção, ela é sempre muito bem vista, né, quando a gente fica sabendo, ah, eu morava sozinho, adotou um animal, vai cuidar, não sei o quê. Eu espero que realmente a pessoa tenha consciência de que aquele animal, ele vai sujar, ele vai atrapalhar em alguns momentos, assim, não é fácil adotar um animal, não é. É lindo, é muito fofo, ai, adotou, tirou foto, mas cuidar no dia a dia não é fácil, né? Tem que ter paciência.
E quando voltar da pandemia também ao trabalho, né? Também vai ter que ter paciência de deixar o animalzinho sozinho, porque sozinho eles aprontam mais. Então vai ter que ter essa flexibilidade também.
Então é muito bonito, nossa, doutor, não sei o quê. Agora, uma questão que você tocou da pandemia, que tem muita gente que ficou desempregada ou tal, não sei o quê. Eu estou ajudando muita gente com o benefício da castração, que o pai, os pais perderam o emprego, e ainda assim as pessoas estão procurando, eu não quero abandonar meu animal, me ajuda a fazer a castração, porque eu quero ficar com ele, quero ficar com ela, né? Então, poxa, é maravilhoso. Uma outra questão que eu acho importante é assim, como é que você escolhe, se você fosse me perguntar isso, como você escolhe o tutor a ser beneficiado, a ter o animal beneficiado? Bom, eu parto do princípio que todo mundo que junta as tampinhas tenha consciência de que o valor que a gente arrecada, ele é destinado a ajudar pessoas com limitações financeiras delicadas. Não vale essa de, viu, eu junto tampinha para você e eu quero castrar meu animal, você me ajuda?
Pensei nisso.
Você mora onde? Eu moro no condomínio tal. Então, e o que, que eu faço? Falo, olha, não sei se você sabe, mas o projeto assim, é tampinha para ajudar quem não tem dinheiro ou quem está em situação difícil. Eu não posso. E assim, eu peço, entre em contato comigo somente quem realmente tem limitação financeira delicada. Né? Não vale, eu junto tampinha e eu tenho direito à castração. Não tem, não é assim que funciona. E eu sempre faço a pergunta, você me desculpe a indelicadeza, mas você se encontra em situação difícil? Sim. Você paga aluguel? Sim. Eu pergunto.
E tá certo. Porque geralmente quem menos tem é o que quem mais se preocupa em dar para o animal. Né? Pode notar, você não vai ver um morador de rua abandonar o animal dele. Às vezes, por exemplo, ele deixa de ir para um abrigo que não aceita animais para ele ficar com o animalzinho dele. Né? Então, a gente vê muito isso, que as pessoas que menos têm são as que mais se preocupam com seus animaizinhos, mas querem estar junto dos seus animais. Então, me passou isso na cabeça na hora que você falou que as pessoas pediam ajuda para você com o dinheiro das tampinhas. Eu falei, deve ter muita gente que quer se aproveitar. A pessoa tem condição financeira, tenta chegar até o projeto e aí utilizando o benefício.
Agora, uma questão importante, sabe, é que o morador de rua, ele não gosta que o animal dele seja castrado. É uma questão que precisa alguém explicar. Um ponto importante que alguém poderia explicar, não eu. Mas ele não aceita que o animal dele seja castrado. Nem a fêmea, nem o macho. E isso é muito triste, porque existe muito abuso nesse sentido, sabe? Então, é complicado. Essa questão é complicada. Essa questão é...
Não, perfeito. Realmente eles têm, e às vezes também não querem que leve o animal dele de lá para fazer a cirurgia de castração, né? Não quer que retire de perto dele. Então, assim, a questão de como a gente fala de morador de rua, ela é uma questão mais ampla ainda em relação aos animais, totalmente ampla. Alguns enxergam como uma pessoa da própria família. Então, como assim você vai arrancar de mim e levar para fazer uma cirurgia? Também é uma questão bem complexa. E há casos. Em exceção que a pessoa tem uma consciência muito grande, se vai ver o animal já foi castrado por algum protetor, o cara já tem lá o saquinho do cachorro, mas é um ou outro, realmente é um ponto muito importante.
Será que é medo de o animal não voltar para o dono de novo, para o morador? Será que pode ser um dos casos?
Não, é para morador de rua que tem cachorro, já é uma questão mais... Eu não sei se eu vou usar o termo correto, mas assim, de masculinidade, sabe? Eles acreditam que o cachorro não pode ser castrado, enfim. É coisa para a pessoa mais experiente explicar, mas não é medo de não devolver, não. Não é.
até um pensamento mais antigo, né? Porque as pessoas mais antigas, assim, que têm um pensamento mais antigo, né? Não as mais antigas, mas que têm um pensamento ainda muito obsoleto, elas têm essa ideia que não é para castrar animalzinho. A Kathleen comentou mais também aqui, ó, realmente nós que não temos condição somos que mais resgata e quem mais luta por eles. Sou muito chata em relação à adoção. Outro ponto é a vacina anti-cio, que deveria ser proibida a venda. Também ela trouxe uma outra questão aqui para a gente sobre essa vacina. Kathleen, vamos falar sobre isso também. Vamos ver se a gente faz uma série de entrevistas, Germano, sobre relação à causa animal, né?
Sim.
Sim.
Lia, eu queria te agradecer por ter vindo, por ter trazido esse projeto maravilhoso. É, várias lojas pets que eu passo falam desse projeto, do Tampets. É, a minha mãe, não sei se ela está assistindo a live, ela também guarda as tampinhas. Uhum. Ela deixa nos pontos de coleta. Agora também nós estamos criando esse costume aqui em casa. Então eu queria só agradecer a sua presença e agradecer por ter essa ideia, que é maravilhosa, né? Como você deu um nome novo a essas tampinhas plásticas que ninguém dava valor, com moeda solidária. Eu achei o nome mais bonito até agora que eu ouvi para uma peça com a tampa plástica.
Tá. Então, no dia 21 de outubro, o projeto vai fazer um ano. E se você tiver um espaço nessa data para a gente conversar, eu queria falar dos números que a gente conseguiu nesse período, tá? Se for possível.
Tá claro, bom? E de repente até trazer fotos de animais que o projeto contemplou, né? Para a gente poder ilustrar com histórias, né? A gente consegue colocar aqui na live as imagens desses animais, de repente se tiver vídeos também.
Sim, se não, foto é o que não falta.
Ótimo!
Ótimo!
No próximo a gente vai colocar.
Tá certo. Gente, muito obrigada, foi uma oportunidade incrível, gostei muito de falar com vocês, me senti muito à vontade.